a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes. Estamos de volta para mais uma emissão do A Nossa Terra, neste domingo, dia 18 de outubro. Ao longo dos últimos 26 anos, a Direnor, responsável pelo programa Nossa Terra, tem dado voz a toda uma região, trazendo à antena os representantes das freguesias, do movimento associativo, os agentes culturais e o sempre dinâmico tecido empresarial. Um olhar abrangente e isento pelas mais-valias da região, sempre com o objetivo de informar, de valorizar, promover e preservar as realidades locais e regionais. Este domingo trazemos à antena mais duas propostas de visita. Na primeira hora estaremos em Espinho, uma das mais verdejantes freguesias do Conselho de Braga. Já na segunda hora rumamos, mais uma vez, ao Conselho de Barcelos para conhecer melhor a freguesia de Adães. Vai ser mais uma emissão animada, com vários convidados em estúdio e inúmeros depoimentos recolhidos no terreno que nos guiarão à descoberta destas duas localidades, como vê, bons motivos para que fique connosco até bem perto das 14 horas.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Espinho e a freguesia de Adães Barcelos.
Com o apoio
Supermercado e Café Lagoa. Visite-nos em Espinho.
Hotéis do Bom Jesus. Venham desfrutar de 30 hectares de salas.
Clínica Médica das Enguardas. Serviços de ortopedia, urologia, otorrino, medicina estética, nutrição e medicina desportiva. Estamos em São Vítor.
Café Cachada. Estamos em Espinho. Visite-nos.
FAM Cozinhas, em Adães.
Hilário Barroso, exploração pecuária, em Adães.
Metalo Adães, montagem de estruturas metálicas, em Adães.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Partimos então à descoberta da campestre freguesia de Espinho, caracterizada pelas suas belas paisagens, ar puro e deslumbrantes vistas sobre o concelho. Assim é que é correto. Connosco já temos os nossos convidados, representantes desta freguesia, são eles o Sr. Filipe Alves, presidente da Junta de Freguesia de Espinho. Também vamos ter connosco, mais à frente no programa, o Sr. Cónego Dr. José Paulo Abreu, presidente da Confraria da Nossa Senhora do Sameiro, e também José Carlos Costa, diretor de operações da empresa Innovite e fotógrafo também. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Junta, que já se encontra connosco, e antes mesmo de partirmos para a conversa, vamos a fazer um olhar atento sobre Espinho e sobre a atualidade, com a apresentação de um pequeno texto que vamos ouvir de seguida.
O nome Espinho deriva etimologicamente de uma característica geográfica, a presença de vegetação espinhosa, a qual se reportava em documentos medievais ao próprio Monte do Sameiro. Esta documentação data de 1109. Distante cerca de 10 km da cidade de Braga, a freguesia de Espinho tem como terras vizinhas Nogueiró, Tenões, Este São Pedro, Este São Mamede e Sobreposta. De acordo com os censos de 2011, Espinho apresenta uma população de 1181 habitantes, espalhados pelos cerca de 499 hectares que definem a freguesia. As suas belas paisagens verdes, as maravilhosas vistas, tanto da cidade como do resto do concelho, e ainda o seu ambiente sossegado e campestre, são o melhor cartão de visita da freguesia. Prevalecendo aqui uma economia agrária, com certo peso agora também em algumas empresas industriais e comerciais, na sua generalidade de âmbito familiar. No que concerne a equipamento social, dispõe, entre outras estruturas, de sede da Junta, Jardim de Infância, duas escolas básicas do primeiro ciclo, salão paroquial, posto da GNR, polidesportivo e campo de futebol. O padroeiro da freguesia é São Martinho, comemorado a 11 de novembro, havendo ainda festejos em honra de Santo António a 13 de junho. As peregrinações à Senhora do Sameiro marcam o primeiro domingo de junho e o último de agosto. No dia 8 de dezembro realiza-se outra romaria, desta vez em honra da Imaculada Conceição. Atrativa não só pela beleza e calma das suas paisagens sobre a cidade de Braga, encontra em Espinho outros motivos dignos de visita e apreciação, principalmente na área da monumentalidade, onde sobressaem o Santuário da Nossa Senhora do Sameiro e respectivo Centro Apostólico, a Igreja Matriz, a Capela de Santo António, os monumentos de São Martinho e do Cristo Rei e a moderna Igreja Paroquial. Terra de gente dinâmica e empreendedora, Espinho pode orgulhar-se do trabalho desenvolvido pelas suas coletividades, a saber, o Agrupamento de Escuteiros número 564, o Grupo de Cavaquinhos, o Grupo Coral do Sameiro e Espinho e o Grupo de Jovens.
Muito bem, Sr. Presidente, vamos então, ouvida esta pequena apresentação, partir para a conversa. O Filipe Alves é Presidente da Junta de Freguesia de Espinho desde 2017. No entanto, um homem sempre ligado à sua terra. Aqui nasceu e vive atualmente em Espinho. De profissão é programador informático e esteve ligado ao executivo da Junta de Freguesia nos últimos anos, ocupando diferentes cargos. Penso que é mesmo assim.
Exatamente.
Muito bem. E eu pergunto-lhe, de facto, está há vários anos associado e ligado a esta Junta de Freguesia. Como é que tem sido este percurso?
Olá, bom dia. Muito obrigado. Na verdade, nasci, cresci e vivo em Espinho e assim tentarei fazer. Esta é a minha terra, é a terra que eu gosto, não fosse a terra onde eu nasci e onde eu vivo. Estou, como disse, estou ligado a várias atividades, desde atividades na paróquia, depois mais tarde aqui com a Junta de Freguesia, comecei por colaborar na Assembleia de Freguesia. Fiz uns mandatos como secretário da Junta de Freguesia e desde 2017 estou a fazer o mandato como presidente da Junta.
Muito bem, e que acaba por ser um desafio acrescido, não é? Que balanço é que faz destes tempos, destes anos? Nós estamos quase a entrar na reta final deste primeiro mandato. Como é que faz? Qual é o balanço que faz? Que desafio tem sido?
Os desafios são enormes e são muitos. Embora somos uma freguesia rural, uma freguesia pequena, mas as exigências, e tenho notado isso ao longo dos anos que estou ligado à Junta de Freguesia, primeiro enquanto secretário, ou antes disso ainda na Assembleia de Freguesia, e agora como presidente, as exigências são cada vez mais. Exigências ao nível burocrático, ao nível da gestão, as leis são muitas, assim tem que ser, são muitas para cumprir, são muitas regras e isso exige muito, muito trabalho fora de horas, porque nós não vivemos do serviço à Junta, todos temos os nossos trabalhos profissionais e pronto, e é sempre um desafio. As exigências da população, e ainda bem, são cada vez maiores, isso é bom também porque nos motiva e nos força, claro, por vezes a fazer caminho.
Muito bem, e como acabei de referir há pouco, o Sr. Presidente nasceu e vive, sempre viveu na freguesia, e é, portanto, a melhor pessoa para nos fazer esta visita guiada à vossa terra. Perceber também as memórias que guarda do seu tempo de infância. Como é que era Espinho na sua juventude?
Era algo diferente. Os tempos evoluem. Em Espinho e um bocado por toda a sociedade. Era uma freguesia ainda mais rural. Eu nasci eu próprio no seio de família de agricultores. A minha infância não foi uma infância tanto de brincadeiras, também foi, quando possível, mas era mais dedicada, desde ter a idade, desde 5 e 6 anos, já a ajudar os pais nas vidas do campo. E toda a infância foi passada por aí. Obviamente que a freguesia evoluiu, a agricultura hoje em dia é mais restrita, tem alguma agricultura de subsistência, em termos de agricultura de dimensão e de existe, está entregue dois ou três agricultores, porque também as necessidades e assim o obrigam.
Muito bem. E cingindo-nos aqui mais à atualidade da freguesia e também ao trabalho que o Executivo tem levado a cabo nestes últimos anos, a falar um pouco das obras que têm realizado. Sabemos que a Junta de Freguesia beneficiou de obras ultimamente.
Exatamente, nós estávamos num edifício, concretamente os serviços mesmo da Junta de Freguesia, estávamos num edifício da década de 70, que já não corresponde há muito tempo às necessidades e às expectativas atuais. Para isso estamos agora desde o início deste ano, final do ano passado, num edifício novo, com todas as condições, não só para o Executivo, mas também para quem nos recorre aos nossos serviços, a Secretaria, o atendimento, num edifício novo, remodelado. Temos também algumas obras na rede viária, porque ainda são necessárias, ainda há algumas dificuldades na rede viária. E temos também, em termos de projetar o futuro, estamos já em um estado de iniciar projeto para a construção do centro cívico e um espaço polidesportivo junto à Junta de Freguesia.
Muito bem. E de facto o desenvolvimento da Freguesia de Espinho tem sido muito apreciado pelos filhos da terra, que não poderiam estar mais orgulhosos do local que os viu nascer. Um destes filhos é Romeu Maia Barbosa, tem 67 anos, é médico e reconhecido médico de medicina geral e do desporto, e recorda aqui alguns momentos da sua infância em Espinho.
Eu sou Romeu Maia Barbosa, nasci em Espinho e sou um vaidoso e um orgulhoso de ter nascido nesta nossa brilhante freguesia. Tive vários cargos na freguesia, como presidente da Assembleia de Freguesia, e como vivia mais no Sameiro, vivi perto do restaurante, que era da minha mãe, e conheço a freguesia, o histórico da freguesia e as dificuldades imensas de vivência e financeiras e de qualidade de vida nos anos 60 e 70, em que a nossa freguesia foi sempre menosprezada pelo poder político, porque nunca teve acessos, nunca teve transportes, nunca teve condições habitacionais. Portanto, foi uma freguesia sempre um pouco esquecida. E estava aqui a falar e dava uma alegria imensa falar na minha mãe, porque a minha mãe foi uma pessoa que criou na freguesia e habituaram-se, e as pessoas, e ela com muito orgulho e carinho, recebia as pessoas e deu de comer a muita gente. Tempos difíceis de vida. Isto para comparar com o que é agora. A nossa freguesia brilhantemente deu um salto qualitativo em termos de acessos, condições habitacionais, saneamento, proximidade à cidade, com mais transportes, melhores caminhos, melhores estradas, melhores acessos. Portanto, acho que temos tudo a ganhar, estamos no bom caminho, mas nunca desistindo de melhorar tudo que for possível na assistência social a idosos e na infância.
A tranquilidade e o sossego que se vive na freguesia continua a fazer as delícias de quem lá vive. Isso mesmo nos dá conta outro filho da terra, Jorge Oliveira, 58 anos, instrutor de condução, que realça a qualidade de vida que Espinho oferece.
Tenho orgulho de viver onde vivo, naturalmente, senão também não vivia lá, não é? Se não me sentisse bem, não viveria lá. E as principais razões têm a ver com a tranquilidade, têm a ver com o ar puro que se respira, têm a ver com as raízes que lá tenho, e depois também têm a ver com outra coisa que é muito importante, que eu considero importante, é que ao viver numa casa isolada, eu tenho a oportunidade de ter os meus animaizinhos. Num apartamento não conseguia ter, certamente. E como gosto muito de animais, portanto, eu acho que sim, a freguesia desenvolveu algumas coisas, nomeadamente ao nível das acessibilidades, ao nível da construção. Os caminhos por onde eu andava na infância também foram alargados, foram pavimentados. Acho que era de bom tom e de bom grado fazer um lar de idosos, um centro de dia, assim uma coisa, porque acho que a freguesia, apesar de ter alguma juventude, tem acima de tudo bastantes idosos.
Voltando à conversa com o Sr. Presidente, já nos foi falando das obras que têm em vista e que realizaram e que pretendem ainda realizar, mas há também uma preocupação da parte da Junta de Freguesia com as questões ligadas à cultura, à animação social, e também vão promovendo ao longo do ano. Nesta fase não, porque estamos numa altura de contenção, mas é a vossa tradição promover alguns passeios vocacionados para a população mais idosa e não só, não é assim?
Exatamente, tem sido uma aposta, e porque é essa a nossa filosofia, de que as pessoas são quem mais contam, mais do que bens materiais, mais do que boas infraestruturas, rede viária, que são sem dúvida importantes, é preciso apostar no bem-estar da população. Nós temos uma população idosa e que temos tentado ao máximo ocupar, fazer atividades. Lançámos eventos como a Semana da Praia, em que os nossos séniores têm direito a uma semana de praia na Apúvia, e que é um momento muito apreciado. Isto foi na segunda edição, este ano infelizmente não se pôde realizar, além dos tradicionais passeios e visitas que temos apostado e outros convívios que temos feito para todos eles. Temos também a ginástica sénior, disponibilizada a todos os nossos séniores da freguesia.
Muito bem. Ainda sobre a vossa aposta na freguesia, sabemos que adquiriram uma viatura de transportes que tem sido, de facto, uma mais-valia, sobretudo no apoio ao transporte das vossas crianças.
Exatamente. A viatura que estava em serviço já não cumpria as normas em vigor, nomeadamente a idade da viatura. Foi adquirida agora no final do ano 2019. Essa viatura está em exclusividade, afeta ao transporte das crianças da escola. É uma aposta da Junta de Freguesia, temos prestado esse serviço com um valor simbólico, quase gratuito, para cativar os pais e as crianças a frequentar o Jardim de Infância e a Escola Básica de Espinho. Isso tem surtido resultados. Temos tido, depois de um decréscimo enorme de crianças e a roçar quase ali o limite do fecho da escola, nestes últimos anos temos invertido essa tendência, até com crianças de fora que nos têm procurado.
Muito
e
bem.
Que manifestam grande, grande apreço pelas condições da escola, pelo meio, e até acabam depois por nos procurar até para morar e construir a habitação própria.
Ótimo.
Esses próprios pais.
O que é ótimo, porque de facto nas freguesias rurais temos visto o fecho das várias escolas e vocês estão a contrariar um bocadinho essa questão. Sabemos que o campo de jogos, o campo de futebol, foi também remodelado e que hoje oferece excelentes condições para a prática desportiva, não é assim?
É verdade, o campo de jogos foi alvo de uma remodelação, os chamados relvados sintéticos, no âmbito da parceria público-privada. Esteve uns anos inativo, mas foi compromisso deste executivo e assim o conseguimos concretizar, que o colocar ao serviço da população. Neste momento, o campo de jogos está a ser utilizado pelas escolinhas da Academia Sporting, com condições especiais para todas as crianças que queiram praticar desporto, que são da terra de Espinho. Isso está negociado. E também parte por nossa iniciativa, que entretanto está suspensa pelo estado em que vivemos, que é abrir o próprio campo, pelo menos ao fim de semana e em dias marcados, para a fruição da população em geral.
Ótimo, muito bem. E de facto nós, nas nossas deambulações por Espinho, fomos conhecer melhor este campo de futebol, este campo de jogos e o projeto Escola Academia Sporting de Braga. Sérgio Domingos, com 39 anos, é natural de São Vítor, reside em Fraião e é o diretor técnico da Escola Academia Sporting, que está a dar uma nova vida também a este equipamento.
Nós viemos para a freguesia de Espinho em setembro de 2019 e achamos, devido às condições que o campo nos proporciona, que seria o local ideal para a Academia do Sporting em Braga. O campo tem umas condições, acho que a nível daqui da Associação de Futebol de Braga, se não é o melhor, é melhores, porque tem ótimos balneários, tem um sintético que está completamente novo, tem uma bancada coberta, tem um bar de apoio, acho que reúne todas as condições para a prática de futebol. O objetivo é, a nível de formação, é termos escolas todas desde petis a júniores. Claro que isto vai-se construindo, não é em 6 ou 7 meses. Passa também pelo um projeto de futebol feminino que queremos avançar já este ano, mas não foi possível devido à pandemia, mas é um projeto que a curto prazo irá ter o seu sucesso. A nível de atletas, temos cerca de 30 cá em Espinho, a maior parte deles da freguesia de Espinho, onde a própria junta, juntamente com a Escola Academia, tem condições especiais para os atletas residentes na freguesia de Espinho.
Presidente, já que já fomos conhecendo um pouco melhor da realidade, mas perceber também, e porque as associações acabam por acrescentar qualidade de vida, sobretudo a estas regiões que estão um bocadinho mais afastadas dos centros, em Espinho também podemos contar com um movimento associativo muito participado. Quais são os movimentos que mais se destacam na vossa freguesia?
Ora bem, em termos de movimento associativo, já houveram grupos que têm o seu ciclo normal de vida, que entretanto estão suspensos ou inativos. Neste momento, além do grupo coral, temos o grupo de jovens de Espinho, do qual eu também já fiz parte e fui membro e fui dirigente, em que, pronto, é um grupo do âmbito religioso, mas que apoia em diversas atividades e animações na própria freguesia. Temos o grupo de escuteiros, que neste momento está a atravessar uma fase mais difícil em termos de elementos, que estão com atividades um pouco suspensas, e temos o grupo, pronto, a Escolinha Academia Sporting, que além de toda a dinamização desportiva que está a fazer já na freguesia, está em plano também a dinamização e a criação de um próprio clube da terra, com o nome da terra, para competição.
Também é uma excelente ideia. E de facto, no terreno tivemos também a oportunidade de falar com alguns elementos do movimento associativo. Filipe Cracel, com 47 anos, é natural de Braga, a residir em Vila Verde, e é o ensaiador do grupo de cavaquinhos de Espinho e o responsável técnico da Escola de Direito da Universidade do Minho. Falou-nos um pouco sobre as atividades que este grupo desenvolve também na freguesia.
O grupo Cavaquinhos de Espinho foi uma iniciativa da Junta de Freguesia. Resolveu criar umas aulas para lecionar e de aprendizagem de um instrumento que é o cavaquinho. Inicialmente aquilo começou com cerca de 30, 40 alunos. Neste momento somos cerca de uma dúzia de alunos lá no grupo Cavaquinhos. As idades vão inicialmente iam dos 8 aos 80, não é? Neste momento o elemento mais novo tem 18 anos e o mais velho deve ter mesmo muito perto dos 80. A afinação que a gente utiliza lá no grupo Cavaquinhos, que é para nós uma honra e um orgulho, é a afinação designada como a moda de Braga, não é? Que é o Mi Si La Ré, o Ré La Si Mi. Há dois eventos que são quase obrigatórios lá na freguesia de Espinho. A primeira festa que a gente costuma participar é a Santo António de Espinho, não é? Costumamos participar na ceia de Natal para os séniores de Espinho. É para nós também um motivo de orgulho participar nesse evento.
E regressamos então à conversa com o Sr. Presidente. Importa também falar um pouco sobre as festividades que animam muito esta freguesia. Existe a festividade em honra de Santo António, que todos os anos fazem as delícias largas de centenas de pessoas e arredores. Realizam ainda as festas em honra de São Martinho, que é o padroeiro das freguesias, mas de facto as festividades de Santo António são mesmo aquelas que atraem mais pessoas à vossa terra, não é assim?
É, sem dúvida. Além do espaço onde se insere a Capela de Santo António, que é um espaço muito agradável, um espaço no meio da natureza, composto por capela, recinto, espaço de lazer e de merendas, e que também já agora será alvo de uma intervenção por parte da Junta de Freguesia, porque a via de acesso ainda se encontra em terra batida e irá passar a fruir de um pavimento condigno para acesso a essa capela. Essa festa é uma festa grande. Neste momento houve uma nova comissão de festas que tomou posse já no início deste dia 2020. Infelizmente em 2020 as festividades foram extremamente reduzidas, mas é uma equipa jovem, muito dinâmica, que eu conheço os elementos e sei que é dinâmica e que tem grandes perspectivas e grandes objetivos para esta festa.
E de facto, quem também partilha que o espaço da Capela Santo António é um dos locais mais bonitos da freguesia de Espinho é o Sr. José Alves, de 70 anos, proprietário do Mini Mercado e Café Lagoa em Espinho.
Nós aqui praticamente temos tudo. Até um posto de abastecimento de gasolina temos, que fui eu que eu arranjei o projeto e não só para o montar. Temos aqui muitos convívios, que é o caso do Parque de Merendas, a Capela Santo António, que é um parque de merendas que qualquer pessoa passa, tem a beleza ali para passar uma tarde em grande. Portanto, graças a Deus, vendemos, porque estas três freguesias sempre gostaram de nós, já são muitos anos aqui.
O Jorge Silva, de 44 anos, proprietário do Café Caixada, também refere a Capela de Santo António e o Parque de Merendas como dois dos locais a visitar da freguesia.
Nasci, fui criado cá e estou cá a criar os meus filhos na terra. Sou das pessoas que dão muito valor à freguesia, até pela simpatia das pessoas em si e a forma de viver das pessoas cá na freguesia. Também há coisas muito boas aqui na nossa freguesia que efetivamente nós damos muito valor, desde as novas infraestruturas criadas para o campo de futebol, para os jovens, um parque de lazer que temos fantástico, fresquinho no verão, que é feito muitas festas e muitos piqueniques com pessoas fora da freguesia, que é em Santo António. E, efetivamente, como gosto da nossa freguesia, também vivo cá e tenho cá o meu negócio. Temos a vela francesinha especial, temos o cachorro especial e o cachorro normal. Muitas pessoas que se deslocam lá debaixo da cidade aqui a comer os nossos benditos preguinhos no pão, que são fantásticos.
Presidente, mas ainda falando dos vossos eventos e festividades, o Carnaval é também uma época muito popular na freguesia.
É, sem dúvida. Não só na freguesia de Espinho, é uma parceria entre a freguesia de Espinho, freguesia Sobreposta, Pedralva e também a Associação Social e Cultural de Sobreposta, em que fazemos um desfile que percorre as três freguesias e de ano para ano é um desfile que tem ganhado adeptos, tem ganhado carros, tem ganhado foliões e que já começa a ser conhecido além
região.
Região Minho.
Muito bem. O Natal, vocês em Espinho fazem também o Natal à moda do bananeiro, que também já começa a ser uma tradição.
Exatamente, foi uma iniciativa que contou já com duas edições, começamos em 2018, em 2019, 2020 ainda não houve Natal e talvez não será possível realizar essa iniciativa. Mas foi um desafio que nos foi lançado e fizemos a experiência, correu bem no primeiro ano, no segundo correu ainda melhor, superou todas as expectativas e ficou mesmo o desafio de muitos participantes para continuar a tradição. É uma espécie de bananeiro à mistura com uma fogueira enorme com raizeiros lá num espaço amplo e que as pessoas, e com dinamização de músicas, de cantares, o desafio de concertinas.
Muito bem, esperemos que este ano, ou melhor, no próximo ano, este ano e este Natal seja possível. Acho que não, mas esperemos que ainda consigamos festejar o Natal em Espinho desta forma. E em Espinho, e como manda a boa tradição minhota, também encontramos ótimos lugares para degustar a cozinha tradicional portuguesa. Um destes locais é o restaurante Raul, a funcionar há mais de 30 anos na freguesia. Bacalhau e papas de sarrabulho são algumas das especialidades que podem ser degustadas neste espaço. Isto mesmo nos deu conta Fernando Pereira, filho do proprietário do restaurante Raul.
Temos a papa de sarrabulho, temos a nossa bonequinha, que vai dar o tom e a qualidade. Os rojões são muito bons, nós apostamos muito bem na carne de porco. E depois temos o nosso bacalhau, que muita gente vem procurar o nosso bacalhau. O bacalhau na caçarola, que vai ao forno, pronto, é muito bom, só experimentando. O nosso bacalhau recheado, que é o bacalhau, pronto, que leva a cebolada por cima, batata à rodela. Esta casa é muito antiga, porque, pronto, isto já vem dos meus avós, depois passou aos meus pais. Temos o hotel, e tem 40 quartos, com casa bem privativa, um bom quarto, uma boa vista para o Jerez, para o Bom Jesus, para a Cidade de Braga.
A Isabel Soares, 39 anos, natural de Vila Verde, mudou-se para Espinho há alguns anos. A proprietária do Café São Martinho explica porque é que é tão bom morar aqui na freguesia.
Gosto muito de morar em Espinho porque Espinho é uma terra muito sossegada, com gente muito boa, gente muito humilde, com bons acessos à cidade. Gosto tanto de morar cá que acabei por criar aqui o meu negócio, que é o São Martinhos Café, que fica aqui na Estrada Nacional. Dá acesso à Póvoa de Lanhoso ou ao Sameiro, que está muito bem localizado. Somos bastante conhecidos aqui pelo picadinho. Temos aqui vários tipos de comida caseiras, como o porco caseiro, presunto. Temos vinhos caseiros também, comprados diretamente aos labradores, que fazemos diárias também. É uma casa que dá de comer e de beber a muita gente.
Tempo agora de passarmos a palavra ao nosso próximo convidado, José Carlos Costa. Nasceu em agosto de 78, em Espinho, onde viveu até aos 30 anos. É licenciado em Engenharia Biológica pela Universidade do Minho, doutorado em Engenharia Química e Biológica. Exerceu ainda os cargos de investigador e professor nesta instituição. A residir em Nogueiró, exerce atualmente a sua atividade profissional como diretor de operações na empresa Innovate. A sua paixão pela fotografia vem substituir um amor mais antigo, o futebol. Foi atleta do Espinho entre os 16 e os 19 anos, tendo ainda participado em várias competições desportivas universitárias enquanto estudante da Universidade do Minho. Foi também nesta altura que surgiu o interesse pela fotografia nas suas diversas viagens pelo Gerês. Desde então, é fotógrafo autodidata, abraçou a fotografia como a sua forma eleita de expressão artística, mostrando o mundo com as suas longas exposições a preto e branco e outras vezes colorido com as paisagens do Gerês ou as paisagens marítimas. Desde 2014 participou em diversos concursos de fotografia, conta já com diversas medalhas e distinções internacionais e com mais de 40 fotografias aceites ou selecionadas em salões internacionais de fotografia organizados pela Federação Internacional de Arte Fotográfica e da Sociedade Americana de Fotografia. Portanto, é sobretudo também sobre esta sua paixão que o temos cá e sobre ser um filho da terra, um filho de espinho, e a qual agradeço também a presença do José Carlos na nossa emissão. E começo mesmo pelo início, portanto, nasceu em Espinho, aqui viveu nesta terra até aos 30 anos. Quais são as grandes memórias que guarda desta sua terra?
Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a representar Espinho, ou um filho da terra. As minhas memórias principais da freguesia regem-se com o grupo de amigos na minha infância. A coisa que eu mais recordo é que na casa dos meus pais perto da casa dos meus pais havia um campo que não era cultivado, onde nós passávamos a grande maioria dos tempos livres a jogar futebol, principalmente entre outras brincadeiras, não é? É essencialmente essa a maior memória que eu tenho de Espinho, porque reflete-se também com a minha infância, que foi lá passada.
E sabemos que os convívios do Santo António também é uma das grandes memórias.
Sim, também, também as festas populares, apesar de não ser tanto a minha área de especialidade ou de interesse, mas sim, lembro-me bastante
marcam
bem.
Sempre a infância e a juventude, não é? Estas festividades. Como há pouco referi, começou os seus tempos livres no mundo do futebol, no Clube da Terra, mas rapidamente trocou o futebol pela fotografia. Como é que desenvolveu o seu gosto por esta arte, pela arte da fotografia?
Bem, o futebol foi um bocadinho abandonado na altura em que eu entrei na universidade, porque não permitia conjugar as duas coisas, mas eu então senti a falta de haver uma atividade, um hobby que complementasse na altura a atividade de estudante, mas posteriormente a minha atividade profissional, e a fotografia surgiu quase como um complemento àquilo que eu gostava de fazer, que era passear, viajar, percorrer os trilhos e os caminhos do Gerês, e então como forma de registar essas viagens acabei por comprar a minha primeira máquina fotográfica, e daí ao juntar as duas coisas foi aumentando o prazer e a paixão pela fotografia, e sempre tentando não dar assim uma interpretação muito pessoal as fotografias, não limitar-me ao registro normal que qualquer pessoa, e então hoje em dia com um telemóvel, todos somos fotógrafos, não é?
É verdade.
Mas eu sempre tentei dar uma interpretação um bocadinho pessoal, além daquilo mais óbvio que nós vemos. E foi sempre à medida que fui fazendo mais, foi crescendo sempre o bichinho da fotografia.
Muito bem. E sabemos que o Gerês está em muitas das suas fotografias, acabou também por resultar num dos primeiros trabalhos que apresentou, e é uma fonte de inspiração.
Sim, lá está, o meu primeiro, que acabou por se tornar um projeto fotográfico, foi sobre aquilo que eu intitulei Viagens, uma viagem pelo Gerês, que acabou por resultar num projeto que já foi exibido em várias exposições pelo país, e será sempre uma fonte de inspiração, e acho que é um daqueles projetos que nunca estará completo, porque eu, por exemplo, para agora que se aproxima o outono e aquelas cores fantásticas do Gerês, já terei planeado um fim de semana em que vou novamente caminhar pelos Jerez e certamente registar mais algumas fotografias para acrescentar ao portfólio.
Ao portfólio que já tem. Há pouco referiu que gosta de dar sempre um cunho pessoal às suas fotografias, uma atmosfera surreal, eu diria. Quais são as técnicas que usa? Como é que descreve o seu trabalho?
Eu uso principalmente tudo aquilo que me permita dar, como diz, um aspecto surreal ou uma interpretação diferente a uma determinada paisagem, uma determinada situação. Isso é muitas vezes feito através de longas exposições, que permite que a câmara capte uma determinada imagem durante não breves frações de segundo, mas durante minutos. O que é que isso vai fazer? Não torna aquilo irreal, aquilo existe porque ele está, a fotografia está a captar o que existe. O que faz é que, por exemplo, suaviza a água, cria arrastos nas nuvens, uhum. E dá um aspecto, ou seja, tudo aquilo que é fixo mantém-se fixo, tudo aquilo que tem movimento acaba por ficar, esbatido. Okay. Essa é uma das técnicas usadas e talvez a mais usada.
Sabemos que é autodidata, portanto não tirou uma formação de base nesta área. Como é que foi adquirido todas essas técnicas que nos fala, todos esses conhecimentos?
De diversas formas, quer por ler muito, tanto livros como revistas de fotografia, participação em alguns sites de partilha de fotografias, onde vários autores vão partilhando ideias, vão partilhando técnicas, e também muita experimentação. Não é algo que, obviamente, provavelmente na primeira vez que se tenta sai direito, mas com persistência chega-se lá.
E sabemos que tem recebido várias distinções e prémios. O Som do Silêncio é outro trabalho que tem sido muito premiado. O que é que retrata este trabalho?
O Som do Silêncio é baseado em... Lá está, são fotografias de longas exposições, preto e branco, normalmente formato quadrado, e à beira-mar. Todas têm um elemento comum que é a água, e tenta retratar aquilo que quase todos nós sentimos quando nos aproximamos do mar e ouvimos as ondas a bater e conseguimos abstrair-nos do que se passa à nossa volta, daí o Som do Silêncio.
Muito bem. Sabemos que também gosta e tem um especial interesse por fotografar edifícios e também nesta vertente já tem alguns projetos realizados, não é assim?
Sim, tenho, aliás, o meu projeto que mais premiado é sobre a Casa da Música, que é um conjunto de 16 fotografias sobre a Casa da Música, principalmente à volta do edifício, que é o único e é bastante particular. E foi o meu projeto mais distinguido, que mais prémios alcançou. Esse é o maior. Tenho atualmente a decorrer um projeto, que é o projeto que começou em 2019 e que está a correr durante 2020 e eu espero terminá-lo em 2020. Não consegui ainda por causa da pandemia, que todos ficamos um bocado presos, não é?
Sim.
Que retrata fachadas da cidade de Braga, não, principalmente as igrejas, as muitas igrejas que existem na cidade de Braga, mas não só, também museus, casas que tenham algum aspecto particular, palácios, etc. E esse projeto foca-se apenas nas fachadas e depois tenta abstrair e remover todo o ruído à volta de cada edifício, o que foca apenas a imagem na fachada e tudo o resto é removido, e depois a ideia é criar tipo um mosaico com os vários edifícios e com uma paleta de cores que o torna, na minha perspectiva, subjetiva e nada, obviamente, é influenciada pelo meu interesse, mas bastante interessante, porque as cores do fundo, que foi removido o ruído, são retiradas de dois pontos da imagem, da fachada, e depois vai criar uma paleta de castanhos, verdes, azuis, todos diferentes.
Muito bem. E esse projeto será só para Braga cidade, ou estará, ou vai tentar fotografar fachadas e igrejas do nosso concelho?
Para já é Braga, porque já são bastantes. Eu, neste momento, o projeto já tem 100 fotografias, ou 99 fotografias, processadas, ou seja, terminadas. Já tem mais algumas em lista de espera, que eu já fiz a fotografia e estou à espera de ter tempo para processar, porque a fotografia, apesar de tudo, não é a minha ocupação principal.
Exatamente.
Né? E ainda falta mais algumas fotografias para fazer, por isso já é um projeto de dimensão considerável. Neste momento ainda não decidi se será para estender a outros concelhos ou não.
Muito bem, mas, portanto, em breve, ou num futuro próximo, poderemos ver com certeza essa exposição perto de nós, como se costuma dizer.
Sim, eu tenho planos ambiciosos para este projeto, porque eu acho que é diferente e pode ser, no meio de tantas fotografias que nós vemos agora, poderá ser algo um bocadinho diferente. Certamente se irá irá criar uma exposição à volta disso. A minha ambição é criar um livro também com isso, mas obviamente aí já será um projeto muito mais ambicioso, porque os custos associados são bem mais elevados.
Bem maiores. Não? Muito bem. E regressando, e também a finalizar a sua participação a Espinho, sabemos que no futuro gostaria também de realizar um trabalho sobre a sua freguesia, sobre a sua terra natal. Tem essa ambição?
Sim. Sim, este projeto, no fundo, sempre teve um bocadinho na minha cabeça, não é? Porque não, o Espinho será sempre a minha casa, e porque não criar algo que retrata a freguesia e aquilo que eu vivi. Posteriormente, há uns tempos atrás, mesmo com o Presidente da Junta, eu acabei por ser desafiado para pensar em algumas fotografias sobre a freguesia, e daí isso levou-me a pensar mais seriamente ainda nesse projeto, que provavelmente será o próximo depois de terminar este das fachadas. Outra coisa que me incentivou a pensar num projeto sobre a freguesia foi que, durante a quarentena, eu voltei muitas vezes para fazer caminhadas na freguesia, coisa que eu já não fazia desde da juventude, e fui relembrando e reconhecendo novos sítios, ou sítios que eu conhecia, mas que já nem me lembrava, e que passava e pensei, está aqui uma boa fotografia, está ali outra, está, e fui criando já um roteiro de potenciais fotografias. Por isso é bastante possível que esse seja um projeto 2021-2022, quiçá.
Muito bem. Eu agradeço a presença do José Carlos nesta emissão dedicada também à Freguesia de Espinho. Votos de muito sucesso e de continuação de captar boas fotografias da região.
Obrigado.
E do país. Obrigada.
A nossa terra.